assistência financeira, estes fundos, de facto, a partir do momento em que foram dados pela Airbus à Atlantic Gateway, pertenciam à Atlantic Gateway e não tinham que ser devolvidos à Airbus.
A frase típica desta comissão, eu não sou jurista e por isso também acompanho a mesma frase, no entanto, juristas da Serra Lopes, Cortes, Martins e Associados disseram exatamente o contrário daquilo que o Sr. Doutor acabou de dizer. E por isso, para juristas há ideias diferentes, até consoante os juristas que se usem. Mas o Sr. Doutor deu aqui um salto temporal que eu não dependia da minha pergunta. Porque a minha pergunta é relativa a junho de 2015, à indicação de forma de capitalização da empresa apresentada pela Atlantic Gateway e à relação dessa forma de capitalização com a decisão de dar a este consórcio a vitória na privatização da TAP. E por isso a pergunta que é simples é se estava previsto e fazia parte dessa decisão uma forma de capitalização que não foi aquela que foi cumprida posteriormente.
Aquilo que estava previsto na proposta, na atribuição da proposta vencedora é a capitalização, os fundos de que falámos, não é? Portanto, 217 milhões de euros em prestações suplementares ao longo do ano de 2015 e 2016. E considerando que esses recursos eram próprios da Atlantic Gateway e as cartas de conforto são um pró-forma importante porque, no fundo, são entidades financeiras que nos vêm a testar. Elas não estão necessariamente a dizer que o dinheiro vai ter origem nelas, pode ter ou não ter, mas que vão a testar, em último recurso, que a instituição que está a comprar tem condições para assumir o compromisso que está no contrato de venda. Agora só há mais uma coisa, porque fez aqui um comentário antes, que eu gostava de esclarecer. Até porque eu conheço bastante bem o Dr. Luís Miguel Cortes Martins, que fez o parecer, que diz que é diferente do parecer, e até já tive a oportunidade de trocar opiniões com ele sobre este tema, e os pareceres são os mesmos. Tanto a Vieira da Almeida como a Serra Lopes dizem que se os aviões chegarem à TAP acima do valor do mercado, a operação é ilegal, porque conforma uma assistência financeira. A Vieira da Almeida diz que a operação é legal porque toda a informação que tem é de que os aviões estão a chegar a um valor, a fair market value, ou abaixo do preço do mercado. É a informação que lhe é dada pelos appraisals que foram apresentados em 2015 e é dada pelo Conselho de Administração da TAP. A informação que o Dr. Luís Miguel Cortes Martins recebeu é desse papel, que não é uma auditoria, dado pela TAP, de que os aviões chegaram acima do preço do mercado. Mas eu não creio que exista nenhuma divergência de opinião entre a Vieira da Almeida e o Luís Miguel Cortes Martins. Ambos concordam que a operação é legal se os aviões chegaram a preço de mercado, ambos dizem que a operação é ilegal se os aviões chegaram acima de preço de mercado e se a TAP financiou a Airbus na entrega de dinheiro ao Sr. Neilman. Essa é que é a questão básica, não creio que existam duas opiniões sobre esta matéria. Todos os juristas que eu tenho consultado sobre este tema garantem que a operação é legal sempre e quando os aviões tenham chegado à TAP a fair market value.
Sr. Doutor, então imaginemos que eu vou-lhe comprar uma empresa assim e essa empresa vai fazer uma encomenda ali ao Sr. Presidente. E eu digo ao Sr. Presidente, olha, se eu lhe comprar 50 aviões, vai fazer um grande negócio. E ele diz, sim, vou fazer um grande negócio. Então, eu ponho a empresa que eu vou comprar a comprar-te 50 aviões. Quanto é que tu me pagas a mim? Ele poderá dizer, olha, 224 milhões de euros. E eu depois agarro nesses 224 milhões de euros e meto na empresa. O que é o fair market value aqui e em que parte é que eu estou a usar dinheiro meu para comprar que não é dinheiro da TAP?
Deputado, o fair market value é avaliado por critérios bastante objetivos. Há entidades de appraisals de cada setor de aviões que fazem esse exercício. E foi isso que aconteceu nessa altura. Aquilo que aconteceu quando esta hipótese de capitalização da empresa surgiu é a utilização de três empresas de appraisal que estão bastante bem cotizadas e valorizadas. Fizeram cada uma delas três avaliações para cada um dos três modelos de aviões que se pretendiam comprar e que as três chegaram à conclusão que o preço dos aviões que ia chegar à TAP estava em linha ou até estava ligeiramente abaixo daquilo que era o preço do mercado. Portanto, isto não é um exercício subjetivo a que um ministro se dedique. Um ministro, pelo menos no meu caso, não compra aviões, não se dedica a essas elaborações mentais. Há entidades credíveis, sérias, certificadas, que fazem esse exercício. E essas três entidades deram nota de que o preço dos aviões, o preço a que os aviões ia chegar à TAP, estava dentro daquilo que é o conceito de Fair Market Value, inclusive significava uma poupança de 4%, 233 milhões de euros, relativamente àquilo que era o Fair Market Value. E com base nessa informação, a Vieira de Almeida também entendeu que o negócio, que aquela forma de capitalização era legítima e não correspondia a uma assistência financeira.
Sr. mais uma vez, posteriormente, há um outro appraisal que diz que havia um valor mais elevado de mercado. Que esse valor era um valor acima do mercado. Mas vamos usar até esses valores. Não acha, até sendo uma pessoa experiente no mundo dos negócios, não acha que esse valor dos tais 4% era de facto o desconto por atacado que estava a ser ali praticado?
Não tenho dados para lhe dizer. O facto da TAP, que era uma empresa falida, com capitais próprios negativos, que tinha a frota mais antiga do mercado, nomeadamente em aviões de longo curso, que mal tinha dinheiro para pagar combustíveis, de repente ter um acionista que, em acordo com o fornecedor, lhe assegurava a renovação da frota. A TAP hoje tem uma das frotas mais modernas e eficientes do mercado, nomeadamente em longo curso, pareceu-me uma coisa muito positiva. Assegurando-se que esses aviões chegavam à TAP a preços de mercado ou a preços ligeiramente abaixo de Fair Market Value, nós não tínhamos nenhuma razão substancial e objetiva para impedir que a privatização se concretizasse. Eu já expliquei há pouco que, do meu ponto de vista, quer dizer, eu posso, do ponto de vista de estado de alma, gostar mais ou menos da solução, mas parece-me que há aqui um racional. De facto, com o desenvolvimento e o crescimento da empresa, houve muitos ganhos do ponto de vista dos consumidores da TAP, muitos ganhos do ponto de vista dos trabalhadores da TAP, mas também houve um ganho importante e substancial para um fornecedor da TAP, que era a Airbus. E, portanto, conhecendo eu a forma como os empresários funcionam, não me pareceu estranho que o empresário Neilman procurasse financiar uma parte daquilo que lhe correspondia em termos de capitalização da empresa, o Sr. Deputado pode dizer uma parte substancial, com dinheiro da Airbus, porque aquilo que ele estava a retirar era dinheiro do bolo que ganhava a Airbus para ele, por um negócio que só ele podia fazer e que só ele tinha permitido que se fazer. Não significando isso que a TAP pagasse mais pelos aviões, não havia aqui nenhum argumento objetivo para nós bloquearmos o dinheiro. O facto do dinheiro vir da Airbus não significa nenhum crime. O facto do Sr. Neilman ser um empresário hábil que conseguiu, do ponto de vista negocial, ir buscar esse dinheiro à, à Airbus, não significa nenhum crime. O senhor deputado pode custar mais ou menos, mas sendo legal, não há condições objetivas nenhumas que impeçam a privatização de prosseguir.
O problema aqui não é tanto a questão da legalidade, compete-nos a nós apurar factos. Há dúvidas sobre a legalidade e por isso está a ser investigado pelas instâncias judiciais. Veremos qual é a conclusão sobre essa matéria. Não retiro conclusões antecipadas, mas a dúvida, até utilizando palavras suas, é perceber se David Neilman foi um empresário hábil ou um empresário habilidoso. É que isto no português corrente causa diferença. E é perceber se o governo participou nessa habilidade de David Neilman ou não. Porque a discussão sobre, e agora vamos pôr nos termos exatamente que o Sr. Doutor colocou, uma empresa falida como a TAP, vendida a um empresário que não mete lá dinheiro seu e arranja um grande negócio à Airbus, que é quem mete o dinheiro na TAP, eu pergunto-lhe se isto não configura, de facto, uma venda por intermediário. E David Neilman arranjou aqui uma forma bastante habilidosa de comprar uma empresa aérea.
Que o empresário David Neilman é um empresário hábil, eu isso acho que só abona a seu favor. Eu, aliás, não conheço nenhum empresário que tenha criado riqueza e enriquecido substancialmente se não tiver essa característica, essa qualidade. Um empresário é suposto saber negociar. A questão que se põe, depois, a mim não me incomoda, francamente, se a Airbus ganhou dinheiro ou se o senhor David Neilman, que aliás assumiu o passivo, assumiu o balanço da empresa, portanto ele é que ficou empresário da empresa, não foi a Airbus, assumiu o balanço da empresa, se foi um negócio bom para o senhor Neilman, para mim o que é relevante, porque eu sinceramente, com a criação de riqueza dos outros e com a valorização dos outros, eu não durmo mal. Para mim aquilo que era importante, senhor deputado, e nisso se calhar somos diferentes, é que a TAP tivesse uma solução, sabe? É que a TAP deixasse de ser uma empresa em falência técnica, é que a TAP pudesse crescer e valorizar-se. E a TAP, como eu já demonstrei aqui, isto são dados factuais, não podem ser questionados, independentemente de gostar mais ou menos do senhor Neilman, a TAP cresceu 35% em receitas, 65% em passageiros, cresceu 3 vezes o número de destinos para os Estados Unidos da América, 2015 e 2019, deu emprego a mais 2 mil pessoas, deixou de ser uma empresa onde aconteciam greves. Isso para mim, tudo isso para mim tem um valor público, tem um valor de utilidade social enorme. Se tudo isso foi feito sem nenhuma ilegalidade, eu devo dizer que fico muito contente, acho que foi uma ótima privatização. Agora, se o senhor deputado, se amanhã a dúvida que o senhor deputado tem se vier a confirmar, isto é, se se viesse a chegar à conclusão, eu acho que é altamente improvável e já expliquei por 10 razões porque é que acho que é altamente improvável, mas amanhã se viesse a comprovar que os aviões de facto tinham sido comprados acima do preço do mercado e que, portanto, tinha sido a TAP a financiar a Airbus, que, por sua vez, financiou o Sr. Neilman, e, portanto, se tinha dado um processo de capitalização feito de uma forma ilegal, eu aí limito-me também a dizer aquilo que o ex-ministro Pedro Nuno Santos ontem aqui disse. Se fomos todos enganados, e se foi assim que isso aconteceu, tem que se tirar consequências, com certeza. E ainda bem que há instituições judiciais e o Ministério Público que está a fazer as suas averiguações. Agora, vale a pena dizer que nessa matéria não existe nenhum desacordo entre mim e o senhor deputado. Se a operação foi ilegal, e se porventura o senhor deputado acha que isso foi altamente provável, eu acho que é altamente improvável, mas se porventura se verificar que foi a TAP avançar o dinheiro para a Airbus para ela dar ao senhor Neilman, nós estamos aqui na presença de uma capitalização que não é capitalização nenhuma.
Sr. Doutor, permite-me, mas nós não estamos os dois com a mesma opinião. É porque eu sou assistente passivo do processo. O Sr. Doutor foi decisor de processo. Tomou uma